Quantos aqui sabem que hoje nós temos aqui na administração a sequência de a conferência que começou na sexta-feira à noite? Vocês estão sabendo? Isso é uma boa parte que não está sabendo. Hoje nós vamos continuar dentro do mesmo tema e vamos estar compartilhando essas coisas aqui com os irmãos. Mas eu estou chamando a atenção por conta desse aspecto do aviso. Hoje é muito complicado. Nós temos informações demais, então a gente costuma passar por cima daquilo que está sendo colocado. Então, aqui na comunidade, eu estou reforçando o que o Marley falou. Gostaria que todos os membros da comunidade estivessem inscritos nesse canal. Você não vai poder postar nada, falar nada, você só vai receber informações aqui da comunidade, o que estiver acontecendo aqui, entendeu? Nós não vamos gastar mais tanto tempo assim querendo reforçar avisos e coisas assim, porque você vai receber diretamente aí no seu celular toda essa informação. Amém? E é nosso desejo também que duas vezes por ano tenhamos essa conferência bíblica. A questão é que nós não temos condição, né, por conta da vida atual, né, nossa, de estar atendendo a todas aquelas coisas que o ministério está propondo para que haja uma edificação. E alguns irmãos entendem que é necessário mais. Eu concordo completamente com isso. Maior conhecimento da palavra, um momento que é palavra, só a palavra, nós vamos ouvir, receber, entender, perguntar, participar e crescer no entendimento dessa revelação. Esta é uma preocupação nossa que nós transferimos para as igrejas casas para que estejam continuamente estudando as cartas, onde está a doutrina cristã, onde está a nossa nova aliança. E devemos fazer isso, voltar, porque a palavra de Deus é o seguinte: você não sabe onde é que está o fundo, não. Você pode ir cavando, cavando, porque sempre tem coisas maravilhosas, até naqueles textos que você já está mais do que sabendo, né? Sabe até de cor. O Senhor tem muita coisa para revelar ao seu povo, essas coisas estão disponíveis, nós queremos achar esses tesouros aí nas Escrituras. E vamos estar, então, com duas. Em cada semestre do ano, com uma conferência. Uma sexta-feira, um sábado e um domingo. Não sei se vamos aproveitar, talvez, algum feriado, assim, alguma coisa que possa ser incluída. Mas, independente disso, eu queria dizer para os irmãos que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecendo o Senhor. Amém? Então, fica atento, você que quer conhecer mais das Escrituras, para participar, porque você vai ter pessoas aqui que vão. Que terão bagagem para estar passando para você muita coisa que Deus já trouxe para elas. Amém. Outra coisa que eu quero falar antes de ler aqui o texto e a gente começar a andar na Bíblia, vocês estão sabendo do que está acontecendo lá no Oriente Médio, Israel. Ontem houve um ataque lá, né, mas foi frustrado. Graças a Deus, o Miguel andou derrubando muito drone lá. E nós vamos falar sobre isso hoje, inclusive, no nosso, na nossa ministração. Mas agora, nesse momento, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e nós vamos interceder por Israel. Amém? Antes de orar, eu vou ler esse versículo aqui, capítulo 12, verso 1, do livro de Daniel, onde nós vamos começar hoje. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor é o princípio e o fim. Não tem nada fora do teu controle, nem do projeto do Senhor, do plano do Senhor. Não existe inteligência nem capacidade alguma que possa se opor a ti, Senhor Deus, nem no mundo visível, nem no mundo invisível. E nós, então, aqui como criaturas e filhos do Senhor, te adoramos pela tua majestade, pela glória do Senhor e por tudo que o Senhor já se revelou a nós, ó Deus, nós te adoramos. E nesse momento queremos estar, ó Deus, como igreja, como aqueles que fazem parte dessa nova aliança, abençoando aqueles com os quais o Senhor se aliançou, desde lá no passado, Jacó, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Aliás, Abraão, é isso mesmo, Abraão, Isaac e Jacó, Senhor Deus. O Senhor é conhecido como Deus desses pais da nação de Israel, com os quais o Senhor fez uma aliança, Senhor. E eu quero, então, como igreja, nós aqui reunidos, pedir que o Senhor socorra Israel, que o Senhor traga paz para Jerusalém, que o Senhor proteja as fronteiras daquele país e que haja dentro dele, ó Deus, uma visitação dos céus para que aqueles que ainda não te conhecem sejam visitados com a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos em Daniel, você abre sua Bíblia aí, Daniel capítulo 7. Nós vamos estar aqui hoje compartilhando um pouco sobre vencedores, tá? E o momento que nós vivemos, que claramente mostra a proximidade, né, da manifestação plena do reino de Deus sobre toda a terra. E no versículo 27 do capítulo 7, onde Daniel tem a visão dos quatro animais, o Senhor vai mostrando cada um deles qual o reino ou o império que representam até chegar no último. E ele então fala o seguinte, verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Santos do Altíssimo. Ao povo dos santos do Altíssimo, o reino. Quando Jesus estava sendo julgado ali pelos sacerdotes, né, na casa de Caifás, eles perguntaram, és tu o Cristo? Jesus falou, eu sou, e vocês vão me ver vindo na glória com meu Pai. Eles então tiraram, o sacerdote tirou a veste, rasgou e disse, blasfemou. Jesus, a partir daquele momento, já estava com a sentença declarada. Não precisava nem do Pilatos. Para Israel, ele já estava morto. Ele não ia continuar. Porque eles não aceitavam, de forma alguma, que ele, aquele Nazareno, fosse este Messias prometido, que Daniel está falando a respeito dele, e que viria estabelecer o reino que Deus prometeu na sequência de todos esses impérios que têm surgido no mundo. Nós vamos ter esse momento maravilhoso que conhecemos por milênio, quando então o próprio Senhor Jesus, assentado no trono de Davi em Jerusalém, estará governando toda a terra. Quantos aqui já sabem disso, porque nós falamos isso o tempo todo? Levanta a mão. Baixão. Pelo menos você sabe, né, que essa a direção que a palavra de Deus nos dá em relação ao futuro. Isso é uma das coisas também que faz com que nós perseveremos nessa nossa caminhada, porque nós já sabemos o que está lá no, na frente. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé na promessa. Nós então passamos através das tribulações como igreja do Senhor, porque nós temos esta fé no nosso coração, essa certeza destas coisas que são reveladas na Escritura e que nos traz essa esperança, chamada esperança da glória. E o próprio Paulo nos fala que Deus não pode mentir, ele prometeu, ele há de fazer. E ele já começou, então, uma obra muito maravilhosa na sua vida, na minha, e nós hoje somos aqueles que usufruem desta bênção de participarmos de um grupo muito especial, que é chamado de corpo de Cristo, a igreja do Senhor sobre a terra, e parte dela já está nos céus também com o Senhor. Bom, irmãos, eu queria mostrar para vocês hoje esse plano maravilhoso do Senhor em relação a um grupo dentro do grupo. Você tem em Israel um grupo de pessoas especiais, você vai encontrar isso também na igreja. Nós podemos olhar para Israel e ver que Israel é realmente um reflexo ou uma sombra de uma realidade futura eterna que nós vamos encontrando a partir do momento que vamos estudando aqui o Novo Testamento, principalmente o livro do Apocalipse. Existe algo bem além daquilo que os profetas do Antigo Testamento perceberam. E eles fazem parte daquele grupo de pessoas do capítulo 11 do livro de Hebreus, você já viu lá? A galeria dos heróis da fé, né? Interessante que aqui são alguns nomes desses que viveram lá no passado e que foram referências para o povo de Israel. Interessante que lá não tem o nome de Elias, mas Elias era mencionado ali entre os profetas, que o Senhor levantou também, claro, né? Mas eram pessoas especiais dentro da nação de Israel que realmente colocaram sua vida de tal forma em identidade com o chamado do Senhor e com a pessoa daquele que era o Deus de Israel e é até hoje, né? Que eles foram usados pelo Senhor para feitos e prodígios, né, que são relacionados lá no capítulo 11. Então, eu quero dizer para vocês que esse grupo de pessoas dentro de Israel, eles fazem parte de uma turma especial. Nós temos muitas pessoas na Antiga Aliança que eram piedosos, serviam ao Senhor, né, através da lei, mas que não tiveram uma vida tão plena nesse sentido de estarem disponíveis para o Senhor e para o chamado dele. E eu queria que vocês entendessem que o Senhor faz essa diferença claramente. Embora ela não tenha nada a ver no nosso momento aqui, como igreja, no sentido de nos dar algum privilégio em termos de salvação, porque a salvação é pela graça, isto certamente faz sentido para o futuro, aquele momento, quando essa expressão plena do reino de Deus será manifestada. E isso não diz respeito apenas a Israel, isso diz respeito também à igreja. Eu quero mostrar para vocês que dessa turma do capítulo 11 do livro de Hebreus, esse grupo, né, especial de Deus, ele é mostrado no último momento aqui na terra, antes que o Messias retorne e o seu reino seja estabelecido, como um grupo de pessoas, inclusive o capítulo 12, 7 de Daniel, nós já lemos, né? Fala a respeito deles, os santos do Altíssimo, diz referência ao povo de Israel. O tempo todo o livro de Daniel fala sobre o povo de Israel, você não vai encontrar a igreja lá não. Mas fala que o povo, este povo, em especial esses que eu acabei de falar para você, pessoas que dentro daqueles fiéis tinham algo, eu diria, a mais, pela sua dedicação e pela vida de fidelidade ao Senhor, eles teriam o encargo, nesse período chamado do reino de Deus aqui na terra, de governar as nações. Nós já explicamos isso para vocês, que Jesus prometeu para os seus 12 discípulos: vocês vão julgar, governar, vocês vão ter autoridade sobre as 12 tribos de Israel na regeneração, neste momento do reino. Então, irmãos, nesse momento que se aproxima a manifestação do reino, nós sabemos também pela profecia que Israel vai passar por aquele momento chamado angústia de Jacó. É o período onde a nação de Israel, como vocês já estão vendo acontecer, está cada dia ficando mais isolada entre as nações. Daqui um pouco não tem Estados Unidos, não tem Europa, não tem ninguém mais dando cobertura à nação de Israel. Esse é o processo, né? E nós temos aí na sequência aquele homem que vai surgir um imperador, um homem que vai governar a terra inteira, que nós conhecemos por anticristo. Quando tiver um governo único, irmãos, aqui na terra, você sabe, pode saber que é ele, não tem jeito de errar. É esse que as profecias nos falam a respeito dele. E ele há de promover uma perseguição muito grande ao povo de Israel. Porque o povo de Israel será a única referência na terra, nesse momento, do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Ele vai querer extinguir completamente. Na verdade, o problema do mundo é o judeu. Ele vai convencer as nações disso, e nós vamos acabar com esse câncer. Ri-se aquele que está nos céus. Lembra do Salmo? O Senhor ri. Porque se amotinam os povos, as nações, contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse período vai ser um período de depuração daquela nação. mas será o período também em que a profecia de Ezequiel estará na sua plenitude, a profecia do vale dos ossos secos. Israel não estará apenas como uma nação politicamente organizada, como já é, não é? Mas de expressão no mundo, né? Nesse momento que cada dia aumenta, Israel está... Interessante, meu. Se a gente olhasse o mundo há uns 30, 20 anos atrás, Israel era um nada. Passou a ser nação em 1948. E, biblicamente, nós aprendemos que Israel vai ser o ponto central da geopolítica mundial. E hoje nós já estamos vendo isso. O mundo inteiro sabe que ali... E olha, não tem como explicar isso, a não ser pela palavra do Senhor e pela revelação do Senhor. E assim vai continuar sendo. E eles então terão que enfrentar esse período que nós chamamos de grande tribulação, onde eles serão executados, serão perseguidos, serão mortos literalmente, porque eles não se dobrarão a esse Messias falso que vai estar governando o mundo inteiro e querendo para si as honras de Deus, como se fosse o próprio Deus, é a expressão bíblica, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Tessalonicenses fala claramente, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, irmãos, esse período é o período dos que Daniel fala, dos santos do Altíssimo. O livro do Apocalipse, no capítulo 5, você vai ver lá uma coisa interessante. Esse capítulo nos fala a respeito lá do trono, aquele, nós até cantamos aqui, né, aquele momento maravilhoso em que o Cordeiro está sendo honrado pelos céus, pela terra, por toda a criação. Versículo 9, capítulo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não espiritualiza isso não, irmão. Isso aqui é literal. Por quê? Porque nós temos um contexto bíblico para provar para você que isso é literal. Aliás, o livro do Apocalipse começa dizendo o seguinte, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Fala a respeito de Jesus, no capítulo 1, versículo 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono, aí você já está vendo o Pai e o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus está vindo para a terra. E nesse momento, bem próximo do sua chegada aqui, Israel estará passando por aquele momento mais difícil da sua própria existência. Capítulo 13 do livro do Apocalipse, você vai enxergar isso lá. Isso, aliás, primeiro, antes do 13, vamos voltar no 7 do Daniel. Vocês podem andar um pouquinho para trás aí no texto que foi lido. No versículo 21 fala o seguinte: e olhava, e eis que este chifre, que na revelação é esse anticristo, essa figura, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E prevalecia contra os santos. Até que então o reino e o domínio e a majestade, verso 27, que nós já lemos, né? E dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Você vai encontrar isso novamente no capítulo 13 do Apocalipse, onde eu quero que você vá agora. Aqui no livro do Apocalipse, essa pessoa, essa figura, esse imperador, esse governador mundial, ele é chamado de besta. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, o dragão é Satanás. Também adoraram a besta os povos da terra, né? Dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é um, e o livro da vida é outro. Jesus tem aqueles no seu livro, dele, especiais. Ele tem um livro. E aqueles que não estão registrados ali, eles vão se submeter a esse governo, vão reconhecê-lo como tal, como Deus, essa posição assim tão alta, né, que ele vai ter em relação a todas as nações da terra. Mas nesse período, os santos, os que rejeitam essa autoridade por não reconhecê-la como Deus, como ela se apresenta, vão ser vencidos pela besta. Capítulo 15. Versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. A visão natural é que eles foram vencidos, mas na realidade eles são vencedores. Diante dos homens, eles estão sendo eliminados, mas nos céus eles estão sendo reconhecidos como os que venceram a besta. Aleluia. Como eu já disse para vocês, nós estamos aqui mostrando Israel nos seus últimos momentos, aqui na terra. Um grupo especial, inclusive no capítulo 14, você pode ver, aliás, no capítulo 7, vamos 7 primeiro. Não danifiqueis, verso 3, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse é o grupo que vai dar essa tonalidade de Deus para a própria nação de Israel, juntamente com as duas testemunhas do capítulo 11, que vai tornar Israel uma referência espiritual e não somente física de Deus na terra. Eles vão estar continuando e concluindo aquilo que Jesus começou lá atrás, quando ele enviou 2 a 2 para levarem a mensagem que o Messias tinha chegado. Vocês lembram disso? Ele mandou 2 a 2 e disse para eles: vocês só vão às ovelhas cativas da casa de Israel. E você vai acompanhando o relato. Israel teve a sua história profética interrompida com o surgimento da igreja. E essa história continua depois que a igreja sai da terra. Já falei para vocês, nós temos 2 grupos de vencedores. Nós temos vencedores da igreja e nós vamos olhá-los agora. Mas nós temos esse grupo também que preenche aqueles nomes lá do capítulo 11 de vencedores, né, de Israel, da antiga aliança. Juntamente com esses que estarão vivendo os últimos dias, reconhecidos como vencedores, e eles vão reinar com o Senhor. O reino será dado a eles. Apocalipse capítulo 20. Versículo 4. Isso aí relata um momento que Jesus está na terra, ele chegou. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A promessa de Daniel aqui, cumprimento dela. O reino será dado ao povo do Altíssimo que aquele chifrinho venceu, ou que, no caso do Apocalipse, a referência é a besta venceu, no sentido de os destruir, e a Bíblia fala que foram decapitados, né? Ou serão decapitados. Mas que na presença do Senhor, eles estão ali, glorificando o nome do Senhor naquele mar de vidro e fogo do capítulo 15. E o que que eles faziam, irmãos? Presta atenção. Capítulo 15, volta lá. Viu um mar de vidro e mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés. Identidade deste povo com Israel. Eles são israelitas. Eles são não somente os próprios, mas também fruto daqueles 144 mil que foram selados para entrar nesse período final da história de Israel. Estamos vendo estas coisas, irmãos, mas como eu disse, Israel ele é uma sombra de uma realidade, assim como a lei é da graça. E agora eu quero dizer para você que nós estamos num período especial. Nós não somos israelitas no sentido natural, porque na verdade, se não todos aqui, provavelmente, né? Pode ter algum aqui que seja judeu, como de raça, né? Seja. Mas eu diria que a maioria de nós aqui, se não todos, somos gentios. Nós éramos aquele povo que Paulo falava, que estava distante de Deus, perdido no mundo, sem esperança. A nossa história é essa. Talvez seja difícil você entender essa condição, porque você já nasceu num lugar bom, num momento bom. Mas, na verdade, os gentios eram considerados até como assim, coisa ruim para os judeus. Eles não entravam na casa de gentio, não comiam as coisas que os gentios comiam, não aceitavam convivência com os gentios, por causa da lei, porque eles achavam que gente que come carne de porco, que gente que não guarda o sábado, que gente que não é circuncidado, é um povinho assim, já meio de segunda categoria. Você vai ver isso claramente nos evangelhos, só você prestar atenção no próprio livro de Atos. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Aleluia! Ó, capítulo 7 do livro do Apocalipse, você vai estar naquele dia de branco diante do trono, de todas as tribos, povos, línguas e nações diante do Senhor, o sangue do Cordeiro. Esse é o mistério que a Bíblia tanto fala no Novo Testamento, esse é o mistério. O gentio se tornou agora um cidadão celestial, enquanto o judeu ou o israelita, se ele não passasse pelo mesmo processo de reconhecimento desse Messias, que era o Messias deles, mas que estava sendo rejeitado, ele não vai figurar entre estes especiais, deste momento especial que engloba todas as nações da terra. Então, meu irmão, se você é um judeu e creu no Senhor Jesus, você continua sendo judeu do mesmo jeito, natural, do mesmo jeito que nós também continuamos sendo gentios, com as culturas gentílicas, da forma como nós somos criados mesmo. Mas lembra do seguinte, agora você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Por isso nós não aceitamos que se sobreponha a graça, toda a revelação de Deus da antiga aliança, a antiga aliança de Moisés. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça, graça sobre graça veio com Jesus. E pelas obras da lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. Mas continua aquela sequência. Primeiro o evangelho do jeito mais no livro do Apocalipse foi essa dúvida. Realmente o livro do Apocalipse nos fala a respeito do povo de Israel, da nação de Israel, para esses momentos finais, proféticos, escatológicos, ou não? Eu tirei todos os livros que falavam sobre qualquer tipo de interpretação, eu só quero esse livro do Apocalipse. Porque ele é a revelação que Deus deu a Jesus, para Jesus transferir aos seus servos as coisas que em breve iam acontecer. Eu sou o servo dele. E graças a Deus, o pouquinho que eu pude obter e alcançar aqui nessa revelação, eu posso dizer para vocês Israel participa integralmente desses últimos momentos, não só sobre a terra, mas também nos céus, com aqueles que venceram a besta. Essa não é a realidade da igreja. Não. Vamos para o Apocalipse, então, e vamos botar o pé no chão. Capítulo 2. Aliás, ele foi escrito para 7 igrejas, não é isso? João escreve e envia para 7 igrejas essa revelação toda. Não é só aquela carta específica para aquela igreja. Não, a revelação era para as igrejas todas, que representavam a igreja de uma forma geral, não só na época em que a revelação foi dada, mas também através dos séculos, até o momento em que ela estaria sendo retirada da terra. Capítulo 2, versículo 7. O Senhor fala para a igreja em Éfeso e diz para eles o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Você está vendo aí um grupo dentro de um grupo, de um outro grupo? Ao vencedor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele vai ter esse direito, o vencedor. Capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é para Israel, não é o povo de Daniel, não. Ele está falando é para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Quem que sabe o que é a segunda morte aqui? Amém. Vamos ler sobre isso no Apocalipse mesmo, lá no final. Capítulo 20. Versículo 13 e 14. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte ou além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Não sofrerão dano algum da segunda morte. Você pode não estar totalmente dominado pela segunda morte, por não ter a vida do Senhor, né? Mas também essa morte produz feridas, produz prejuízos, consegue tirar alguma coisa de nós. Estamos na vida. Capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha escrito o nome. Novo. O qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Promessa para o vencedor. Identidade com o Senhor. Capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 27, né? Aliás, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei. Estes vão ressuscitar quando Jesus voltar e vão reinar com ele 1000 anos. Vocês estão lembrados? Os santos que... da tribulação, capítulo 20, lá nós lemos, esses vão ressuscitar, não é? E vão reinar. Então, vocês, por favor, venham agora no capítulo 14, e confere comigo o seguinte, nós vamos continuar aqui nas promessas aos vencedores. No capítulo 14, nós vamos ver aqueles do capítulo 7, os 144 mil, e eles têm uma coisa interessante que eu quero mostrar para você. Capítulo 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. A autoridade deles, né? As promessas para eles, você vai comigo na igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 12. Aqui é a igreja, né? Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. O vencedor da igreja tem 3 nomes, incluso o nome da nova Jerusalém. O livro da vida do Cordeiro tem o registro daqueles que vão morar com o Senhor nessa nova Jerusalém, que no capítulo 21 e 22 do Apocalipse nos é mostrado. Irmãos, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção para distinguir esses dois grupos, é no capítulo 2, a promessa ao vencedor, como nós já falamos aqui, ao vencedor, verso 26, quem guardar até o fim as minhas obras, até o fim, característica do vencedor, ele chega até o final, ele não para, nem volta para trás, ele não fica no meio do caminho, ele vai até o fim. Lembra de Paulo falando? Completei a carreira e guardei a fé. Esse é um vencedor. Todos nós seremos se nós permanecermos dessa maneira também diante de Deus. Nós não somos dos que retrocedem, não é isso que Hebreus fala? Vocês já têm tido um bom testemunho, mas vocês precisam agora herdar a promessa. Aguenta firme, não volta para trás. Aquele que prometeu é fiel. Ele vai chegar, o justo vive pela fé, vai até o final. Essa revelação que inclusive nós aprendemos aqui no sábado de manhã com a ministração do irmão Mário Fernando. Então, queridos irmãos, eu já estou mostrando aqui, já mostrei para vocês essa diferença entre o vencedor da igreja e o vencedor desse grupo, que são esses vencedores da antiga aliança. E estamos agora observando também uma coisa muito interessante. É o vencedor do capítulo 26, capítulo 2, 26 do Apocalipse, da igreja de Tiatira. Diz o seguinte: eu vou dar a ele autoridade sobre as nações. Você lembra que quem vai governar são aqueles vencedores de Israel, lá do final do capítulo 20? A mesma promessa também é dada à igreja. Vai reinar com Jesus, conforme o capítulo 5 que nós lemos, e reinarão sobre a terra. Com cetro de ferro as regerá e as destruirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. A autoridade desse vencedor é muito grande no período do reino do Senhor. Ele vai governar as nações. Você está pronto para ser um governador? Com a mente de Cristo que nós temos? Já com o corpo glorificado nesse momento? Gente, por isso que Paulo, quando vai, ele tem várias revelações do Senhor, desse momento futuro e daquilo que é a realidade da igreja hoje, ele vai falando essas coisas, e às vezes Paulo está delirando. Igual quando ele estava sendo julgado, e começou a falar ali, aquele rei, eu acho que é a Agripa, né? Você está doido, Paulo? Você ficou louco? O romano lá, não me lembro qual deles que falou. Você pirou, Paulo. Não. As muitas letras te fazem delirar. Não, não. A verdade é que vocês são cegos, vocês não estão vendo as coisas como elas realmente são. Você que é filho de Deus, você que nasceu de novo, se proponha a chegar até o final dessa carreira. Olhando firmemente para o autor e o consumador da sua fé, Jesus. Sabe o que Jesus fez? Jesus viu o sofrimento, mas viu a alegria que estava no pós-sofrimento. Por isso que Salmo 45 fala, porque amaste a justiça, né? E rejeitaste a iniquidade, eu acho que a expressão lá... Aborreceste a iniquidade. Você foi ungido com óleo o quê? Como a nenhum dos teus companheiros. Jesus viu isso, ele queria esse óleo, essa unção, ninguém tem, só ele. Ele viu além da cruz, é isso que o escritor de Hebreus está falando, que nós devemos olhar também. Olha as promessas de Deus, olha para onde o Senhor está te trazendo, e esquece estas tribulações que são coisas naturais de todo cristão. Repito aqui, a igreja não vai passar por essa grande tribulação dos 3 anos e meio antes que Jesus volte aqui. Não! Isto é Israel, está escrito muito claro no livro do Apocalipse, para quem quiser entrar um pouquinho mais fundo nisso. Esse é o período da angústia de Jacó e dos vencedores que vão completar aquele grupo do capítulo 11, que só tem alguns ali, tem vários outros nomes, da antiga aliança. Eles estão na presença do Senhor, cantando o cântico de Moisés, a promessa de Deus na vida daquele povo. Se você quiser saber o que está no cântico de Moisés, você vai lá na Bíblia, lá no Deuteronômio, você vai ver. Tem história de Israel todinha, desde o deserto até o momento em que o Senhor voltaria. Está lá escrito, eles estão cantando, o Senhor é fiel, o Senhor fez exatamente como o Senhor falou que faria. Eles cantam o cântico do Cordeiro, mas também o cântico de Moisés, identidade com Israel, identidade com 144 mil, identidade com esse período final de Israel, que são 7 anos prometidos ali no capítulo 9 do livro de Daniel, as 70 semanas. E meus irmãos, dentro desse povo, nesses últimos dias, o Senhor vai levantar um testemunho poderosíssimo na terra. No meio de toda tribulação e angústia desse período, que a Bíblia fala que nunca houve igual, eles vão ser vencedores da besta. Eles perdem a vida aqui, mas estão na presença do Senhor como vencedores dela, porque eles vão voltar na sequência junto conosco, que já passamos pela ressurreição, porque nós fomos tirados da terra antes deles, e já passamos pela ressurreição, mas eles não, eles estão lá na presença do Senhor, mas eles não têm a mesma identidade que nós temos lá. Mas quando nós voltarmos com Jesus, eles vão ressuscitar e adquirir o mesmo corpo que nós já temos. E juntamente conosco, esses vencedores, tanto da igreja quanto de Israel, vão governar no milênio. Vocês estão me acompanhando? Eu sei que tem muita coisa assim para você guardar, mas é difícil para mim não expor isso. Tinha que ser por capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e ficar aí muito tempo. Eu estou trazendo muita coisa de uma vez só, mas eu quero que vocês observem o seguinte, que existe uma promessa para nós, que é diferente da promessa de Israel. Nós somos identificados com os três nomes, a cidade, a Nova Jerusalém está identificada conosco, não é com Israel diretamente. O nome que está sobre esses vencedores de Israel são o nome, é o nome do Pai e também o nome do Filho, mas sobre o vencedor da igreja tem o nome também da Nova Jerusalém. Você tem registro nesta cidade. E outra coisa que eu quero falar para vocês, me perdoem se eu estou botando muito conteúdo uma vez só, mas quando eu li o capítulo 13, eu disse para vocês que a besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus e também contra o tabernáculo do Senhor, a saber, os que habitam nos céus. Enquanto isso, aqui na terra, ele prevalecia contra os santos. Irmãos, esse tabernáculo, você sabe o que é? Capítulo 7. Olha quem estava no tabernáculo. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Mais embaixo. A razão porque se acham diante do trono, verso 15, do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O anticristo, a besta, está blasfemando contra estes que foram tirados da terra, enquanto ele persegue aqui na terra aqueles que têm o testemunho de Jesus. Vocês estão entendendo? Igreja no céu, Israel na terra? Igreja no céu, Israel na terra. Ambos vencedores, tanto da igreja quanto de Israel, vão herdar Israel, né, da antiga aliança, e a sequência dele nós já falamos para vocês, que é esses que entram dentro desse período final, e que serão santos, né, da tribulação. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Esse pessoal todo maravilhoso, vencedor da antiga aliança, eles não tiveram a concretização da promessa. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Mistério de Deus. Coisa maravilhosa de Deus. Irmãos, na verdade, nós somos totalmente indignos de toda essa glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E recitando novamente Paulo, olha, eu completei a carreira e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa, e não é só para mim. É também para todos quantos amam a vinda do Senhor. Você ama a vinda de Jesus? Você quer ser um vencedor? Persevere até o final. Olhe como Jesus olhou através da provação da cruz, ele viu o óleo da alegria esperando ele do outro lado. Nós, passando pelas tribulações que são presentes na vida da igreja, repito, a igreja não vai entrar na grande tribulação, lá se refere, embora no capítulo 7 fala, esses vieram de onde? Vieram da grande tribulação. Irmãos, aquela tribulação ali é o período da igreja na terra, o tempo todo em tribulação. Agora, a grande tribulação que Jesus fala, relacionada a esse povo, haverá grande ira contra este povo, é objetivamente Israel. Ou, quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, vocês fujam. E ora para não ser no sábado, ele está falando para quem? Israel. Então, quando você entende agora que esses da antiga aliança, vencedores, eles estão guardados como uma nuvem nos olhando, esperando a gente. Porque sem a gente eles não podem ser aperfeiçoados. Sem a gente eles não podem usufruir das promessas do Senhor na sua plenitude, que é para todo vencedor, não somente da antiga quanto da nova aliança. Mas todos estes vencedores adquirem essa autoridade através de Jesus. Mas é importante dizer, irmãos, e realço isso outra vez, nós somos, como igreja, de uma ordem específica. Existem outras, mas a ordem daqueles que nasceram de novo e que são vencedores com Cristo Jesus é a ordem de Melquisedeque. É uma ordem. E a ordem de Melquisedeque, da qual todos esses aqui participam, esses vencedores participam, recebem autoridade para governar, administrar toda a criação de Deus. Não somente durante o período do milênio, mas durante toda a eternidade futura. Irmãos, vale a pena. Vale a pena, ou você acha que não vale? Vale a pena ir até o final. Essa esperança da glória que o escritor de Hebreus fala, que está projetada, né, lá no Santo dos Santos, o lugar onde está o trono do Senhor. A nossa expectativa é lá, chegar. Essa multidão aqui, ó, eles estão diante do trono, adorando o Senhor, o seu tabernáculo. Já na presença de Deus, eternamente. A segunda morte não tem poder sobre eles mais. Nenhum. Nenhum. E vão usufruir a plenitude da bênção de Deus e das suas promessas. É isso que eu quis compartilhar com vocês, na esperança de que vocês busquem conhecer mais e busquem ser mais santos. Sede santos porque eu sou santo. Abandona a concupiscência da carne, a soberba da vida. O que mais que João fala? Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. São coisas que estão no mundo. Para que mundo? Se você tem muito mais do que isso prometido pelo Senhor, eternamente. Não venda o seu direito de progenitura. Você faz parte desse grupo de primogênitos de Deus. Ele está mostrando isso, já falamos aqui na Páscoa, desde lá do deserto, desde lá do Egito. O primogênito é meu. E nós vamos entendendo que o unigênito se torna primogênito a partir do momento em que novos filhos de Deus vêm à luz, porque creem que Jesus é realmente o testemunho do próprio Deus na terra. Amém. Curva sua cabeça aí, vamos orar. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abra o entendimento para entender e compreender essas coisas, Senhor. Porque em acontecendo isso, o nosso espírito é fortalecido. A nossa alma, Senhor Deus, toma um fôlego. E as provações do nosso dia a dia não nos sufocam mais. Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre os Teus filhos nesta congregação, Senhor. E em todos os lugares onde a Tua igreja tem expressão, também eu Te peço. Mas, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, nós queremos vir aqui. Eu tenho falado sempre com o Senhor, eu sei de muitas coisas que estão acontecendo lá longe, maravilhosas do Senhor, mas eu quero aqui, Senhor. Aqui, derrama o Teu Espírito, Senhor Deus, nas nossas vidas, para que seja ampliada a nossa condição de perceber todas essas riquezas que o Senhor já tem expostas aqui na Tua Palavra, e que o Senhor trará também como revelação individual para cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixe assim com tudo isso que é a herança que nós temos em Ti, ó Deus, como pessoas que desconhecem e que não têm condição de dar o valor real a toda essa herança que o Senhor tem prometido. O Senhor falou para os discípulos, eles não deviam se preocupar, porque o Pai agradou-se em dar-lhes o seu reino. Eles não tinham nem ideia do que seria isso. Sim. E eu vejo que a gente também está assim. Então abra-nos esse entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta os Teus sinais, os Teus feitos. Ó Deus, não é para que a gente possa viver por eles, não. Nós vivemos pelo Senhor. Mas porque em vivendo com o Senhor, nós entendemos que eles também estarão presentes, Senhor. E o Teu nome será glorificado. E aí nós estendemos, Senhor, sobre essa congregação, essa oração que fazemos sempre. Remove do nosso meio as enfermidades. Se tiver alguém enfermo aqui, saiba que você está debaixo da bênção do Senhor, que é proferida neste momento, ordenando que esta enfermidade se retire do seu corpo, em o nome do Senhor, para a glória dele. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Tu és o nosso grandíssimo galardão. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa congregação. Muito obrigado pelo Teu amor derramado aqui entre nós. Muito obrigado porque o Senhor é o Senhor. Porque o Senhor está presente. Muito obrigado, Senhor. Não preciso explicar nada, não. Segurança da Tua presença apaga qualquer insegurança ou dúvida na nossa vida. Põe a mão na sua cabeça aí, irmão. Sentado mesmo. E ora ao Senhor, você que é um sacerdote. Pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer Teu rosto sobre mim. Tenha misericórdia de mim. Levanta sobre mim a Tua face, me dá a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. e te fortaleça nessa esperança gloriosa de toda essa promessa que o Senhor nos tem dado.